O título dessa mensagem é Exortai uns aos outros. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3. Nós leremos do versículo 12 até o 15. Hebreus 3, de 12 a 15. Eu lerei na versão Almeida, século 21. A palavra do Senhor diz bem assim: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvide do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicialmente firme até o fim, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Amém? Continuamos hoje com a nossa série de exposições bíblicas intitulada Uns aos Outros, cujo objetivo ou cuja finalidade é de trabalharmos sobre o respeito mútuo da vida cristã. Sim, nós queremos desafiar a igreja nesses encontros de quinta a refletirmos sobre o cuidado mútuo de uns para com os outros. E hoje trabalharemos sobre a importância de exortarmos uns aos outros. E antes que eu adentre nessa mensagem, você pode estar se pensando nesse momento, ou se perguntando: mas será que é importante nós falarmos sobre exortarmos uns aos outros? Será que isso importa realmente para a nossa jornada espiritual? Alguns podem até estar se pensando: eu já tenho tantos problemas, por que agora eu vou ficar me importando de exortar e ser exortado pelo outro? Sim, alguém pode estar se questionando nesse momento. Ou você pode estar se questionando: eu não quero que se intrometam na minha vida. Eu não quero dar satisfações dos meus pecados para ninguém. Deus já sabe e está pronto. Bora trocar de assunto. Pode ser que você entrou aqui hoje e fale: meu, esse assunto não é para comigo. Porém, se você está pensando dessa maneira, eu quero dizer para você que isso daí é um sério engano. Pois a vida cristã se dá na partilha de tudo, e principalmente sobre a exortação dos seus pecados. Se você vem para a igreja ou quer se relacionar com outro cristão e não está disposto a ser exortado pelo seu irmão, você tem um sério problema, porque você não se submete à autoridade do outro. E a Bíblia nos ensina e nos orienta, como em Filipenses fala, a submetermos uns aos outros. E esse é o chamado da vida cristã, de nos submetermos ao nosso irmão. Atualmente nós vivemos em uma cultura que prega que você deve viver de forma independente. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre isso. Viva e seja independente, seja livre, seja forte, seja autossuficiente em tudo que você fizer. Basta observar os vídeos dos coaches no YouTube. Acesse lá qualquer coach que você jogar no YouTube, você vai encontrar isso, dizendo que a sua força mental é capaz de te guiar, de te conduzir e, acima de tudo, te levar de uma forma independente a você atingir seu objetivo. Porém, será que este é o desafio da jornada cristã? Será que a jornada cristã está entrelaçada em você viver de uma forma autônoma e autossuficiente? Pensando que você não precisa dar satisfação para outra pessoa? Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e falam: eu não devo dar satisfação para ninguém, principalmente para Deus. Eu já fui assim. Muitas vezes eu não orava no passado porque eu falava: Deus, eu não quero te atrapalhar. Eu não quero trazer mais algum problema para o Senhor. E o problema é que nisto tudo mostra que nós temos um pouco de incredulidade, porque nós não confiamos ou não nos submetemos a essa autoridade de Deus. Porém, essas questões só mostram que existe uma doce ilusão. Nós não fomos chamados para vivermos sós. Nós não fomos chamados para vivermos isolados numa ilha. Nós fomos chamados para viver em unidade. Portanto, o texto em questão que nós estamos trabalhando nessa noite vai diretamente a este assunto. que nós devemos ser responsáveis uns pelos outros. Quer você queira, quer você não queira. A Bíblia nos exorta a sermos responsáveis uns pelos outros. Portanto, eu quero trabalhar com vocês nessa noite três pontos breves sobre isso que o texto tem a nos alertar. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: fuja da incredulidade. Sim, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: fuja da incredulidade, que está ligada ao versículo 12. O texto diz bem assim: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso, incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. O capítulo 3 de Hebreus, ele faz séria referência ao Salmo 95 que nós lemos agora, e também diretamente ao texto de Êxodo 17 e Números 20. Então o capítulo 3 se dá nesse contexto. Eu não vou ler com vocês porque tem muita informação por detrás, porém se você quer aprofundar um pouco mais nesse assunto, fica a dica. Salmo 95, pode ler ele todo, Êxodo 17 e Números 20. Você vai encontrar as exatas referências que o autor de Hebreus trabalha nesse capítulo. E que nesses textos relatam. Ambos textos relatam a incredulidade do povo hebreu frente ao deserto. Sim, ambos textos falam sobre a incredulidade do povo hebreu. O povo que foi escolhido por Deus, porém rejeitou Deus. Um dos maiores venenos para a nossa fé é a incredulidade. Sim, pois ela nos mata de dentro para fora. Petrifica o nosso coração e nos faz parar de acreditar em Deus. Sim, um dos maiores venenos para a nossa fé é a nossa incredulidade. Observem o povo hebreu. O povo hebreu, ele passou 40 anos no deserto. O povo hebreu observou Deus libertando eles do cativeiro do Egito. Eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho, viram Deus fazendo brotar água do meio da rocha, viu fazer chover maná do céu, viu Deus enviando codornizes para alimentar eles, viram até mesmo as roupas deles não envelhecerem nem se desgastarem por 40 anos. Já pensou nisso? Eles viram as roupas não se desgastarem. E pensa, para a mulherada isso daí deveria ser perfeito, porque lá em casa, toda semana minha esposa quer uma nova roupa. E hoje em dia, você pensar que Deus fez manter 40 anos a mesma roupa, sem se desgastar, sem ter uma traça, é só Deus. Então, eles viram tudo isso acontecer. Não viu, eles viram uma coluna de fogo aquecerem eles durante o frio da noite. Viram também um caminho, também uma coluna de fogo clarear o caminho dele, principalmente nesse período da noite. Viu também uma coluna de nuvem para refrescar eles. Porém, tudo isso não fez o povo hebreu ficar perto de Deus. Eles viram milagre após milagre. Eles viram Deus fazer tudo, tudo aquilo que parece impossível para o homem. Porém, eles rejeitaram o próprio Deus vivo. Isso serve para nós de lição. O povo hebreu, frente a toda essa grandiosidade de Deus, em vez de eles glorificarem, eles preferiram murmurar e reclamar contra Deus. Eles preferiram endurecer o coração deles, ao invés de agradecer a tudo aquilo que Deus fez. E por conta desse mesmo motivo, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. É isso que você encontra em Números 20, quando Deus afirma que somente Josué e Caleb entrariam na terra, frente ao chilique que Moisés deu. Moisés estava tão estressado frente à reclamação que ele se rebelou. Ele se comportou frente ou igual àquelas pessoas. Isso serve de alerta para nós. Então, o autor de Hebreus, ele inicia o versículo 2 trazendo um grande alerta para nós. O autor de Hebreus, ele inicia o versículo 12 dizendo: irmãos, tenham cuidado. Irmãos, vigiem. Este alerta que ele faz serve para mim e para você. Irmãos, vigiem. Não tenham a mente e o coração endurecido. É tão fácil nós nos acostumarmos à cultura vigente. Muitas vezes nós experimentamos a bondade de Deus, vemos Deus fazendo tantos milagres, tantas coisas, e nos comportamos como o povo hebreu. Esquecendo, virando as costas para Deus. Achando que Deus era um simples serviçal para eles. Porém, o texto nos ensina e nos exorta a gente vigiar. Deus é o outro. Deus não é aquilo que você cria na sua cabeça. Ele é outro ser diferente, onipotente, onipresente. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Então, a gente precisa ter essa mentalidade que Deus é o outro. E nós não podemos endurecer o nosso coração frente às maravilhas que Deus faz. O povo hebreu, ele morreu no deserto por conta dessa mentalidade. Essa mentalidade que Deus precisa suprir tudo e viver de uma forma ingrata. Porém, nós devemos vigiar constantemente, lembrando que o nosso coração é corrupto, enganoso, inclinado a desviar de Deus. Portanto, fica o convite para vocês nessa noite. Tenham cautela na sua caminhada. Seja cauteloso em todos os seus caminhos. É por isso que Paulo, quando ele alerta aos coríntios, ele fala bem isso. 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Não sejam arrogantes. Precisamos ter cautela na nossa jornada, principalmente com o nosso coração frente às nossas perversões. Sim, o nosso coração é perverso. Quer você queira ou não, o seu coração ele é perverso em certo grau. Eu também enfrento sobre isso. Observem que Jeremias, ele diz em Jeremias 17, 9, O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? O coração humano é muito enganoso. Se não é o Espírito Santo que nos conduz, que nos dá discernimento, nós somos enganados por nós mesmos. Acreditamos em mentiras que nós contamos para nós mesmos, para satisfazer a nossa alma. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que o coração pervertido é o laboratório no qual a incredulidade é criada. O coração pervertido é o laboratório no qual a incredulidade é criada. Para o pastor Hernandes, o coração perverso é o útero de toda incredulidade criada. A incredulidade não vem de fora, mas ela vem de dentro para fora. Ela surge dentro do nosso coração. E por isso precisamos ser vigilantes constantemente. Por isso que aqui fica o primeiro alerta. Vigiem. Estejam constantemente em alerta. Alertem para o seu próprio coração. Seja vigiando para que você não caia. Não ache porque você vem na igreja, você tem um grau de santidade, que você não vai pecar, você não vai cair, você vai vestir uma máscara e não vai surgir nenhum problema na sua vida. Meus irmãos, vigiem para que vocês não caiam. Esse é o primeiro alerta que a Bíblia nos traz, que a gente não pode viver de uma forma que Deus não existe. Vê o povo hebreu. O povo hebreu viu tudo que Deus fez e no final de tudo foi incrédulo. A gente precisa entender que nós somos pecadores e que Deus é amor. A partir do momento que nós temos essa consciência que nós somos pecadores, fica mais fácil a nossa jornada. O fardo fica mais leve porque a gente entende que tem alguém que carrega o fardo para nós. Não é você que vai carregar seu fardo sozinho. Mas como Mateus 11, Jesus afirma, "Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei sobre mim que eu sou manso e humilde de coração e assim vocês encontrarão refrigério para a sua alma. Venham a mim todos vós que estão cansados." Meus irmãos, que o cansaço da sua rotina não te faça se desviar do caminho de Deus. Entregue a Deus todos os seus fardos, porque Ele é manso e humilde. Ele promete te dar um fardo novo que te ajuda melhor na caminhada. Mas você não pode levar isso sozinho. Você precisa entregar tudo diante de Deus. O segundo ponto que eu quero alertar para vocês nessa noite é: exortem uns aos outros, que está vinculado ao versículo 13, que diz bem assim: antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O antídoto contra a incredulidade é a exortação. Sim, o antídoto contra a incredulidade é a exortação mútua. A palavra exortar no grego significa parakaleo, que significa em duas etapas. No seu prefixo significa ao lado. E a parte ao lado, que significa o kaleo, se chama chamar. Então a palavra exortar significa chamar de lado. Eu acho interessante porque eu não sei quantos aqui leram esse texto em uma versão diferente, porém, se você abrir na NVI, manda você alegrar com o outro. Em outras versões, manda você se animar junto com o outro, ou advertir. Somente nas Almeidas mais antigas, ou no século XXI, utiliza essa terminologia, exorte um ao outro. Então a palavra exortar, essa palavra original no grego significa parakaleo, que significa chamar de lado. Meu irmão, se você tem alguma desavença com seu irmão, chame ele de lado, corrija, caminhe junto com ele. A palavra de Deus não manda você condenar seu irmão, mas orienta você chamar ele de lado, você conversar, você caminhar mais uma milha. A exortação se dá diretamente nisso, de você advertir o outro. Você advertir não significa julgar o outro. O texto bíblico não é julguem uns aos outros, pelo contrário, é chame de lado uns aos outros e resolva os seus problemas. A nossa jornada deve estar nesse ponto, de nos advertirmos constantemente, como o texto diz, diariamente, para que um ao outro não caia. Então, exortar não significa acusar uns aos outros, pelo contrário, na nossa jornada de fé, nós devemos ser pessoas que nos instruam, pessoas que nos exortem constantemente sobre esse caminho errado que nós estamos indo. E, meu irmão, se você não tem essa pessoa na sua jornada, você precisa arranjar. E eu não estou aqui para transferir um peso para você, mas você precisa caminhar com outros cristãos. Vocês precisam caminhar com outras pessoas maduras, que são capazes de observar: fulano, você está pecando. Está vendo essa sua atitude? Está indo contrário à decisão de Deus. É esse o caminho cristão. O cristão deve ser exortado o tempo todo. É isso que a palavra nos alerta. É a palavra, toda vez que nós lemos, ela nos exorta a corrigirmos a nossa conduta incorreta. Então nós devemos ser pessoas que nos chamem de lado, caminhem conosco, nos ajudem frente aos nossos pecados. E você deve ajudar também outras pessoas frente aos pecados dela. E como isso daí é complicado. Como isso é complexo frente à nossa jornada. Você pode estar pensando: é bonito você falar isso, mas vai lá exortar alguém. Vai lá falar com alguém, como você vai ver que é um problema que você vai arranjar e você não sabe como você vai sair. Durante essa caminhada, pelo menos desse tempo de caminhada cristã, eu já enfrentei diversos dilemas que eu fui chamar alguém para exortar, a pessoa não compreendeu, parou de conversar comigo, ela virou a cara ou se direcionou de outra maneira. Porém, nós somos convidados a caminharmos mais uma milha com essa pessoa. Você exortar alguém significa que você demonstra que ama ela, a ponto de você falar: meu filho, se arrependa dessa sua jornada. Meu irmão, vem cá, Vamos caminhar junto. Coloque ele debaixo das suas asas. Ore por ele. E mesmo que você não consiga ter um contato com essa pessoa que está vindo nesse momento, ore para que Deus alerte, que Deus quebrante o coração dessa pessoa, para que um dia ela venha se arrepender. É a nossa função orar, aconselhar, exortar, pedir para que Deus direcione a vida de uns dos outros. Então a ideia de exortação bíblica, ela não vem na recriminação, mas vem na ideia de convidar o seu irmão a ter uma contrição e animá-lo frente à luta que ele enfrenta diariamente. Este é o nosso dever como cristãos, a desafiar nossos irmãos a se animarem frente às suas lutas. É interessante que o autor, ao citar esse trecho, ele fala que isso deve ser feito diariamente. Você pode estar pensando, mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? Todos os dias. Mas quantas? Todos os dias. Repetidamente, até o dia de Cristo Jesus voltar. Haja paciência. Haja paciência. Mas esse é o nosso alerta. Nós não somos santos a esse ponto de achar que, eu já falei, exortei uma vez, agora se vira, cada um por si. Lógico que Paulo fala isso, né? Paulo, quando ele vê uma pessoa que ele é pagão dentro do seio comunitário, Paulo fala, essa pessoa é anátema. Tanto que o autor de Hebreus utiliza essa mesma palavra. É alguém que é incrédulo. Se a pessoa é anátema, coloca ela para fora. Porém, a gente está falando de pessoas que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que estão indo no caminho da morte, indo no caminho das trevas. A nossa função é exortar, é alertar, advertir aquela pessoa para que ela se arrependa do seu mau caminho. Isso daí constantemente, todos os dias. Então nós, como igreja, precisamos conhecer a natureza dos nossos irmãos. Meu irmão, não dá para vir aqui para a igreja, olhar só a nuca um do outro, olhar a dobrinha ou a quantidade de cabelo que tem na cabeça do outro, e mudar, embora, e não se importar com o problema que o outro está passando. Nós somos convidados, ou somos convocados, a se preocupar com o outro. Não somente com os problemas, mas com o pecado do outro também. Porque quando o outro peca, o corpo de Cristo também sofre junto. O pecado do seu irmão impacta totalmente a vida do corpo de Cristo. E é a obrigação do corpo de Cristo ir de encontro daquela pessoa que está indo no caminho da morte. E nós somos confrontados a viver dessa maneira. O Paulo Nazaré tem uma música que eu gosto bastante, que se chama Eu na Sua Pele. E no refrão dessa música, o Paulo Nazaré ele fala bem assim. Eu digo que você, para mim, não é só problema seu. É meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você. E fico assim, por aqui, a seu dispor, para te ver bem e feliz. Eu digo que você para mim não é só problema seu, é meu também, é problema meu também. Nós devemos tratar o problema do outro como nosso também. Mas é difícil. Eu já tenho tanto problema lá na minha vida, você não sabe lá o que eu passo na minha casa, agora tem que aturar o problema do outro? Sim. Sim, você tem que aturar o problema do outro. Você tem que orar pelo problema do outro para que seja resolvido. Você tem que chamar aquela pessoa, ô fulano, vamos caminhar junto? Não é você mandar, não é você obrigar, mas é falar, fulano, como você está? Como está seu pecado? Como está aquela questão que você está sofrendo? Como está essa luta? Precisa de ajuda? Recentemente eu recebi um contato de um adolescente de outra igreja, por conta da Juba, me mandando uma mensagem após o último encontro que nós tivemos em Diadema, falando, Felipe, eu estou com um problema com a pornografia, como é que eu faço para vencer sobre isso? Eu falei, você está disposto a ser exortado? Até hoje ele não respondeu. Sério, a pessoa não me respondeu, você está disposto? Você quer conversar sobre isso? Eu vou te exortar, falar que isso é pecado. Então deixa quieto. Muitas vezes a gente quer ajuda, mas a gente não quer ouvir aquilo que precisa ser ouvido. Nós não queremos encarar a disciplina que a questão bíblica nos chama. Nós queremos o ônus de passar por aquilo, mas não queremos sofrer. Porém, precisamos, dentro da nossa caminhada, entender que o problema do outro é seu problema também. Porque nós somos corpo, nós somos um em Cristo Jesus. Então, se você chora, eu choro com você também. Meus irmãos, quantas vezes eu já vim aqui aconselhar jovens e adolescentes e a pessoa confessar um pecado e eu chorar junto com a pessoa, porque a pessoa fala, meu, eu preciso disso. Tem pecados que a gente não consegue vencer, porém a gente chora, a gente ora junto pedindo para que Deus o ajude. É a nossa função entrar e sentir a dor do outro. Não tem espaço para vestir uma roupa de santidade achando que você é superior ao outro, não existe isso. Ah, tá vendo fulano de tal? Fulano de tal me contou o pecado dele. Daí você vai lá, conta para todo mundo. Daí você tá pior ainda, né? Porque você tá virando fofoqueiro. Meu irmão, a gente é confrontado a caminhar junto e ajudar os nossos irmãos frente à sua luta diária. Eu acho engraçado quando entra um pecador aqui na igreja ou alguém que apresenta um pecado, todo mundo se escandaliza. Nossa, é um pecado. Como se todo mundo fosse santo. Porém, todos são pecadores que estão lutando contra o seu pecado. Aqui não é para você normalizar o pecado, mas é todo mundo se entender que, no seu lugar de fato. Você precisa entender que você é pecador, nós precisamos, eu preciso me entender constantemente que eu sou pecador. Porque a partir do momento que eu me vejo como pecador, eu olho com menos julgamento para o outro. Sabendo que eu sou suscetível ao mesmo erro e à mesma falha, ou outras falhas e até piores na situação da pessoa. E nós estamos aqui para poder ajudar. A gente vive uma cultura que prega que você deve cancelar. Ah, tá vendo? Fulano de tal pensou diferente. Daí fica aquela linchação na internet. Porque um pensa diferente do outro. Ou vota em alguém diferente. Eu acho que vocês já viram isso nesses últimos anos. Principalmente nas redes sociais. Porém, esse não é o nosso caminho. A gente não está aqui para cancelar ninguém. A gente está aqui para estender a mão. Eu lembro do pastor Ronaldo, quando estava aqui na igreja, uma vez ele disse que a gente nunca pode apontar um dedo para uma pessoa se esse dedo não fizer parte de uma mão disposta a ajudar aquela pessoa. Sua mão sempre deve estar disposta diante do outro para ajudar, não para julgar. Não é seu lugar de causa de legislar contra o outro, mas de ajudar e de exortar, a fim que ele veja Cristo Jesus ser formado no caráter dele. E você precisa investir nisso. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que nós precisamos perseverar em Cristo. Versículos 14 e 15. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Meus irmãos, é frente às grandes lutas que nós passamos pela vida que nós devemos nos manter firmes e confiando em Cristo Jesus. Nós devemos manter os nossos olhos fitos nas coisas do alto. Observem que o autor de Hebreus diz em Hebreus 4, versículos 15 e 16. O texto diz bem assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de que de sermos socorridos nos momentos oportunos. Sim. Cristo, ele, como um de nós, ele foi tentado, porém ele não pecou. Cristo, ele sofreu todos os tipos de provação. Se você abrir Mateus 4, você vai encontrar isso. Jesus com o diabo no deserto, o diabo tentando Jesus constantemente. Porém, Jesus não cedeu. E a gente, frente aos nossos pecados, frente aos nossos desafios, devemos olhar para a figura de Cristo Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, porém ele não teve pecado nenhum. A gente deve se aproximar desse trono da graça. Devemos depositar diante desse trono todas as nossas necessidades. Pois temos alguém que compadece de nós e principalmente das nossas fraquezas. Na tradição norte-americana, tem um hino intitulado Blessed Be the Tea That Binds. Que meu inglês é péssimo. Eu coloquei o inglês aqui só para tentar gastar, né? Só gastar tempo. O texto, pelo menos o título desse hino significa Abençoado seja o laço que nos une. E esse hino metodista diz bem assim: Perante o trono do Pai, derramamos nossas súplicas e orações. Nossos medos, nossas esperanças, nossos objetivos são um. Nossos confortos, nossas preocupações. Juntos compartilhamos nossa angústia, suportamos nossos fardos e tantas vezes pelo mútuo derramar a compaixão das lágrimas. Vou repetir novamente. Perante o trono do Pai derramamos nossas súplicas, orações, nossos medos, nossas esperanças, nossos objetivos são um, nossos confortos e nossas preocupações. Juntos compartilhamos nossa angústia, suportamos nossos fardos e tantas vezes pelo mútuo derramar a compaixão das lágrimas. Que essas palavras sirvam de oração para nós. Que a gente possa auxiliar um ao outro com orações, compartilhando nossos medos, nossas esperanças, compartilhando nossas preocupações, nossas angústias, nossos fardos. Mas, acima de tudo, observando que o outro é um canal de bênção e que você pode ver Cristo forjado no seu irmão. Não pense que a sua caminhada cristã é para ser sola. Você não foi chamado para viver a sua fé em uma ilha, mas você foi chamado para viver em comunidade. E se você foi chamado para viver em comunidade, você deve ter alguém que você se reporte, que você compartilhe, que alguém que você exorte e alguém que te exorte. Que essas palavras nos lembrem que nós somos chamados para sermos corpo de Cristo. É confiando nesse Cristo da palavra e nessa esperança vindoura que um dia ele há de vir, um dia ele vai voltar, que nós possamos prosseguir até o dia de Cristo Jesus, enfrentando as nossas lutas, nossos dilemas, nossos pecados, porque nós só temos um Deus que ele é capaz de suportar e de nos ajudar frente às nossas necessidades. Hebreus 12, 1 ao 3 diz bem assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Cristo suportou todo o peso na cruz por conta do meu e do seu pecado. Então se aproxime de Deus, confesse seus pecados diante de Deus. O Tiago afirma que se você confessar seus pecados uns para os outros, vocês serão curados. Então confesse aquilo que te impacta diante do seu irmão para ser curado. Confie em Deus, porque Deus é capaz de resolver todos os seus problemas. Amém? Queria convidar os irmãos para fecharem seus olhos nesse momento. E refletirem como tem sido sua caminhada. Porque a grande dificuldade da nossa caminhada, muitas vezes, é reconhecer os nossos pecados. É reconhecermos e darmos nome aos nossos pecados. Muitas vezes nos achamos autossuficientes e falamos: Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso só que o Senhor me dê a bênção do Senhor. Porém, a palavra nos exorta a vigiarmos, mantermos firmes os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que foi provado, aquele que foi tentado em tudo, porém não pecou. E a palavra nos chama, arrependam-se, pois o tempo do Senhor está próximo. A palavra nos chama a caminharmos junto a Cristo Jesus. E ela nos exorta a gente servir de bênção para a vida do nosso irmão. Então, se tem algum pecado, algo que impacte a sua vida, confesse nesse momento diante de Deus. Se você tem essa necessidade de ter alguém para partilhar a sua jornada, peça também para Deus que Ele direcione, abra portas. Muitas vezes, a pessoa que você necessita está do seu lado no banco e você precisa compartilhar mais vida. Meu irmão, não carregue seu fardo sozinho. Deus nos instrui a dividirmos a nossa vida, a nossa jornada com os nossos irmãos. Não existe caminhada cristã sola.